Feche os seus olhos em oração. Pai, este é um momento muito especial. Temos ouvido tanta coisa nesta noite. Abre o nosso coração e o nosso espírito. Jesus vive, Ele morreu por nós. Abraça o teu povo com esta palavra tão maravilhosa do teu amor infinito. Que nós possamos descobrir as dimensões infinitas deste amor. Saber o quanto o Senhor nos ama. Cristo vive. Cristo vive. Podemos crer no amanhã. Faça com que essa seja a grande expectativa de cada um aqui presente. Aqueles que nos ouvem também pela internet. Toca-os em nome de Jesus. E abra os nossos olhos para a tua palavra. Vem, ó Espírito Santo, e fale conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém. Assentai-vos. Que noite bela, que dia tão bonito. Nós tivemos um culto belíssimo nesta manhã, às 6 da manhã. Uma palavra maravilhosa. Esta noite, ouvindo as crianças, pré-adolescentes, vendo jovens, adolescentes também, se movendo em Deus aqui, foi tão bom. A gente até pergunta, precisa pregar? Eles já pregaram tanto. Então, vou ser bem objetivo. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 139. Essa semana eu tenho meditado no meu coração sobre a realidade da ressurreição de Cristo. A Bíblia diz que precisamos conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Hoje eu vi uma mensagem, o reverendo Ricardo trouxe uma palavra sobre a ressurreição que chega nas casas, na casa do desespero e transforma. Eu voltei para casa, estávamos com tempo, entrei numa igreja nos Estados Unidos, em Kansas City. Uma igreja que tem me impressionado, porque ela começou uma reunião de oração há 12 anos atrás. Eu conheci o pastor de lá, naquela época de avivamento, que nós nos movíamos aqui. E 12 anos faz, a igreja está orando faz 12 anos, 24 horas por dia. 24 horas, orando e cantando, e orando e cantando, e orando e cantando, né? Eu estou ministrando alguns pastores que foram para lá por um encontro esses dias. E eles me deram o nome e eu fiquei lá ouvindo. E hoje eu estava com tempo, quando eu vi, tem a sala de oração, que você deixa ligado a sala de oração o tempo todo. Se você quiser ficar orando o dia inteiro, dá. Eles estão louvando e orando, sem parar. E eu faço isso entrar para a minha casa. Nossa casa agora está conectada direto numa sala de oração 24 horas por dia. Isso é muito bom, né? E aí eu resolvi ouvir uma mensagem sobre a ressurreição. Falei, eles devem pregar sobre a ressurreição. E é interessante, falei para a Jane agora há pouco, o culto foi igualzinho aqui, tudo. As mesmas partes, né? Parece que nós copiamos deles lá. E a mensagem foi a continuação do que você pregou, né? Eu falei, coisa impressionante, o Espírito Santo trabalha no mesmo jeito, no mesmo lugar. E uma ênfase que ele estava dando na mensagem, que Deus visita a gente, que a ressurreição foi para destruir a casa da morte. Você estava falando das casas, né? Mas deu uma ênfase, um ponto que foi muito interessante. E aí concluiu tudo aquilo que a gente estava vendo aqui. O cemitério é um anúncio da casa da morte. E cada dia que passa, a morte está dizendo, eu estou vindo, eu estou vindo, eu estou vindo. Ele diz, a casa da morte, ela é insistente. Mas a igreja tem uma mensagem diferente. A igreja, para os filhos de Deus, ela não está dizendo, a morte está vindo, a ressurreição está vindo. O poder da ressurreição está vindo. Jesus ressuscitou. Então, todo mundo que passa pelas ruas e vê o cemitério, ele vê a morte está chegando. Mas Cristo ressuscitou. E os filhos de Deus precisam dizer, eu faço parte da casa da vida, porque Ele está vivo. Nesta noite, eu quero dizer para vocês que Deus abriu para nós um lugar espaçoso porque Jesus ressuscitou. Há um espaço infinito. A morte é estreita, mas a vida de Cristo, a ressurreição de Cristo é um lugar espaçoso. Por isso eu chamo a atenção para isso. Nós temos este mês falado nos Salmos. Mas eu não podia deixar de fazer essa ligação do Salmo 139, que eu quero que você abra, com o tema da ressurreição. Sabe por quê? Porque a ressurreição é o lugar espaçoso. E o texto que eu vou chamar a atenção está aí no boletim seu, onde diz os versículos 5. Tu me cercas e sobre mim puseste a tua mão. Há uma frase que aparece várias vezes. Quando você quer ler a Bíblia, você vai ver que Deus se manifesta como um espaço glorioso. Jó está vivendo um aperto de vida. Mas é em Jó que lemos no capítulo 36, versículo 16, que Deus quer colocá-lo num lugar espaçoso. Se você abrir no Salmo 31, no versículo de número 8, diz assim: firmaste os meus pés em lugar espaçoso. No Salmo 131, diz que o Senhor me ouviu e me pôs num lugar espaçoso. Deus diz na sua palavra: eu te cerco por trás e por diante, sobre mim eu ponho a minha mão. Deus nos colocou num lugar espaçoso. Queridos, falar isto é dizer que Deus em Cristo nos coloca num espaço maravilhoso. Há um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann. Eu comprei a biografia dele, a autobiografia dele. Esse homem está agora com 90 anos. A biografia dele chama-se Lugar Espaçoso. Porque ele diz que depois que ele entrou em Deus, ele descobriu Deus como um lugar espaçoso. Ele que diz que nós precisamos conhecer Deus como El Marcon, é o Deus que tem um lugar espaçoso para nós. O Deus que é Senhor absoluto das nossas vidas. Jesus ressuscitou. Viver na ressurreição é viver uma nova vida. Viver no poder da ressurreição é viver uma nova vida. Viver, nós precisamos conhecer a Cristo, a Bíblia diz, mas conhecer também o poder da sua ressurreição. E eu quero dizer a você que não é apenas conhecer o poder da ressurreição quando você morrer, mas é conhecer agora o poder da ressurreição. É viver no poder da ressurreição. É andar cada dia no poder da ressurreição. É saber que o poder da ressurreição te dá saúde, te dá alegria, te dá esperança, te dá força, te dá sentido, te dá significado. Harmoniza a sua vida com a essência do que você tem que ser. Por isso, o poder da ressurreição é um poder de milagres, que tira você das dores, das aflições, das enfermidades, do pecado e do medo da morte. E tira você das garras do diabo. A ressurreição tira você do território do inimigo. Sabe o que significa o que eu estou dizendo? O lugar espaçoso de Deus é que você é chamado para fazer parte da família de Deus. O lugar espaçoso que Deus coloca você, sabe o que significa? Que quando Jesus ressuscitou, ele disse pela primeira vez, ele disse aos seus discípulos o seguinte, mandou um recado: vai dizer aos meus irmãos que eu volto para a casa do Pai. Ele nunca tinha chamado os discípulos de irmãos. Só faz isso quando ele ressuscita. Sabe por quê? Porque até a morte de Cristo, até a ressurreição de Cristo, Jesus é o unigênito de Deus. Mas após a ressurreição, o Pai aceitou você, aceitou a mim nele e abriu um lugar espaçoso para nós. E sabe o que ele fez? Ele se torna o primogênito entre muitos irmãos. Agora Deus tem uma família e tem filhos. Não só um filho. Não só o unigênito, mas o primogênito. Por isso ele chama todos de irmãos. Todos quem? Os que são nascidos de Deus. A ressurreição abriu para você um espaço na família de Deus. Dá para entender o que eu estou dizendo? Abriu para você um novo nome na glória. E Hebreus diz que nós somos chamados à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Sabe o que significa isso? Igreja dos primogênitos? Ué, Deus só tinha um primogênito? Não. Agora nós somos todos nele primogênitos. Sabe por quê? Porque só o primogênito tem direito a tudo na Bíblia. E Deus falou assim, Jesus falou, eu sou primogênito, mas agora eu sou primogênito de muitos irmãos, eles estão em mim, agora em mim eles também são primogênitos. Então é o seguinte, tudo que é dele é nosso. Tudo que é nele é, tudo que é dele é seu. Porque ele criou a igreja dos primogênitos. Isso é pouco? Isso é tudo. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. A ressurreição é o fator mais importante para o cristão. Ele me abriu todo o espaço da maravilha e da riqueza de Deus. Isso é glorioso demais. Só o Espírito Santo para poder dizer a nós o que eu estou dizendo aqui. As palavras humanas são pobres para expressar o que significa o que eu acabei de dizer. O Espírito Santo precisa dar a você uma revelação do que foi que Cristo fez por você. Do que Cristo fez quando ele ressuscitou. É por isso que quando alguém descobre isso, ele tem que resistir o mal, resistir o pecado. Porque ele descobriu o que é que Deus fez. Isso é mudança. Isso é transformação. Por isso Deus abre um lugar espaçoso. O Salmo 139 mostra, tem quatro momentos aqui nesse Salmo. Primeiro ele mostra que Deus me conhece. Depois ele me mostra que Deus está perto, bem perto de mim. Depois ele mostra que o Pai, que Deus tem um propósito. E depois ele mostra algo maravilhoso, ele me transforma. Veja, ele me conhece, ele está perto, ele tem um propósito e ele me transforma. Esse é o espaço de Deus para mim. O espaço onde Deus me conhece. Capítulo 1, 2, 3 vai dizer assim, olha, o Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado eu não posso atingir. Eu não consigo entender isto. Eu só sei o seguinte, o Senhor me conhece. Deus conhece você. Deus conhece a sua história, seu passado, seu presente, seu futuro, o que você pensa, o que você não pensa. Não adianta você querer esconder de Deus. Deus conhece você. Deus conhece toda a sua história. Antes de você pensar em falar, ele já sabe. Por isso ele conhece o seu coração. É por isso que você tem que chegar perante Deus com toda a autenticidade, abrir sua vida, ser autêntico. Entregar-se de forma incondicional, crer de forma incondicional, render-se de forma incondicional. Deus é um espaço imenso de todo o conhecimento. Ele me conhece. Jeremias um dia descobriu o seguinte, ele me conhecia antes de eu nascer. Ele me escolheu e ele me deu para as nações. Você sabia disso? Deus conhece você. Deus escolheu você e Deus deu você. E o que o diabo mais quer é roubar o propósito da sua vida. Sabe por quê? Porque isso fere a dignidade de Deus. Você precisa saber que Deus quer você e quer dar a você para a igreja e pela igreja. Cada um de nós temos que entender isto. Deus me deu, Deus deu você para um ministério, para uma missão, para um projeto. Deus te conhece, Deus me conhece, Deus nos conhece, Deus conhece a sua história, Deus está envolvido na sua história, Deus te conhece, mas não apenas Deus me conhece, ele está perto. Santo Agostinho dizia uma frase muito interessante, ele disse, Deus está mais perto de nós do que nós mesmos. Ele também disse assim, se eu não tivesse te encontrado, você não teria perguntado por mim. Deus encontrou você. Não foi você que encontrou Deus. Deus é que encontrou você. Deus está perto. Sabe o que eu estou dizendo? Para onde me ausentarei do teu espírito? Deus está muito perto. Este conhecer a Deus significa Deus caminha com você. Para onde fugirei da tua face? O amor de Deus não desiste de você. Não importa para onde você vai, não importa o nível que você chegou, Deus não desiste de você. Deus vai onde você está. Irmãos, nós precisamos de um povo que caminha com Deus assim, sabe? Se passa a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Não adianta, eu vou para o abismo, o Senhor me encontra. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Não tem jeito. O Senhor é luz. O Senhor está muito perto. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo a você que nós precisamos de um povo que caminha com este Deus. Eu me lembro de um pastor que foi uma influência muito grande na minha vida. O filho dele abandonou a fé. E ele disse ao pai, pai, eu irei embora. Nunca mais eu voltarei. Eu não quero ser um escândalo para você. O pai olhou para aquele filho e disse assim, filho, não importa onde você vai. Onde você se esconda, no planeta Terra, você nunca conseguirá fugir das minhas orações. Aonde você estiver, minhas orações estarão ali. É isso. O meu amor estará aí. Anos depois eu encontrei aquele pastor, o filho não aguentou, ele teve que voltar para render-se totalmente a Deus. Sabe por quê? Porque aquele homem não desistiu de orar. Essa é a ideia que o texto quer dizer. Deus está perto. Deus está perto. Deus está perto. Deus vai onde você está. Sabe o que eu quero dizer a vocês? Quero falar desse amor que chega. Ele nos busca, nos procura. Um jovem abandonou tudo. Abandonou a fé, abandonou a igreja, se tornou marinheiro americano, da marinha americana. Estava num navio, num submarino com 17 colegas. Eles se perderam no mar e ficaram atolados no fundo de um certo lugar do mar, sem nenhuma comunicação, perdidos para sempre, morrendo. Morrerão agora. Um lugar estreito, a morte, um destino sem fim. Alguém aqui tem religião para nós orarmos? Alguém sabe alguma coisa para orar? Aí tinha um deles chamado John, ele disse, olha, eu abandonei a igreja, mas a minha mãe é uma mulher de oração, e o Deus da minha mãe ouve as orações. Eles tomaram a decisão, vamos orar ao Deus da mãe do John, para que ele nos ouça. E começaram a orar. Eles não tinham nenhum Deus. Orando em nome ao Deus da mãe dele. A mãe dele é uma intercessora. É acordada na madrugada, sem saber o que estava acontecendo com o filho. Cai de joelho e o Espírito Santo leva ela a orar intensamente pelo filho. E Deus, de forma milagrosa, arranca aquele submarino do fundo daquele lugar encalhado. Aí os amigos ficaram todos muito bravos com o John. Como você pode abandonar um Deus desses? E aí foi fela a situação. E eles tiveram, todos eles, uma experiência profunda com Jesus Cristo. Eles procuraram a mãe para falar, fale do seu Deus para nós, e ela levou todos a Cristo, inclusive o filho. e entraram no lugar espaçoso do amor de Deus. Querido, sem Deus, o ser humano está num navio ou num submarino, num caos perdido, num abismo sem fim. Só Deus é lugar espaçoso, porque Jesus ressuscitou. Deus estava lá com John. Como pode isso? Mesmo ele não sabendo, fugir. As trevas e a luz são a mesma coisa. Deus está perto. Por isso que Jeremias pôde dizer um dia para Deus, Deus, o Senhor foi mais forte do que eu, o Senhor me seduziu com o teu infinito amor. Sabe uma coisa maravilhosa que eu aprendo com o Deus que nos elege em Cristo? Você não consegue escapar dele. Ele vai mesmo em cima de você. Ele ama você. Ele está querendo você. Ele atrai você. Sabe a maravilha da ressurreição? É que o Senhor quer você. Por isso Jesus ressuscitou. Ele quer você ao lado nos céus. Esse é o lugar espaçoso. Mas tem mais. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Olha o versículo 13. Pois tu me formaste. Pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhosa me formaste e as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Deus me fez com um propósito. Deus me sabe, Deus sabe exatamente como eu sou, como você é. Pare de reclamar do jeito que Deus fez. Deus sabe o jeito que Ele queria fazer você. Adore a Ele. O Senhor me teceu. Sabe, é tão maravilhoso quando a gente começa a descobrir o jeito de Deus para cada um de nós. Eu não tenho que ser igual a ninguém, eu tenho que ser igual eu mesmo, porque Deus me fez com um propósito. Deus fez você com um propósito. Você não é cópia, você é autêntico, original. Deus ama você como você é. Você é uma ideia eterna de Deus. Com um propósito, e Deus nunca teve uma má ideia, então você é uma boa ideia de Deus. Quando você compreende isso, você compreende seu destino em Deus. Deus tem um propósito. Os teus olhos me viram, os meus ossos não te foram encobertos, quando no culto fui formado, entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, cada um deles, quando nenhum deles havia ainda. Sabe o que significa? Deus tem um livro. Eu quero harmonizar a minha vida com o propósito de Deus. Irmãos, nós nunca daremos certo enquanto nós não colocarmos a nossa vida em Deus. A sua vida não funciona direito fora de Deus. Eu fui procurado por um pastor metodista que havia abandonado a igreja, abandonado não a fé, mas abandonado tudo. Ele disse, o que eu faço? Eu disse, só uma coisa. Se você não harmonizar a sua vida com o propósito de Deus na sua vida, não tem saída. Você não funciona direito sem Deus. Ele disse, isso é verdade. Sem Deus, nada dá certo para você. Nunca vai dar. Ele voltou. Eu tenho visto homens e mulheres que estão compreendendo cada vez mais isso. Eu quero estar de acordo com o livro de Deus. Agora, minha pergunta é o seguinte, o que está escrito nos próximos dias no livro de Deus para você? O que Deus quer de você, da sua família, do seu ministério, do seu trabalho, até a volta de Cristo, ou até o dia que você for no teu livro, Senhor. Deus escreveu o dia de hoje para nós, pastor Ricardo, que dia lindo. Desde manhã eu estou vivendo em festa. Oh, que dia lindo esse. Todos os meus dias preciso estar sob um governo de um Deus que me ama. Esse é um lugar espaçoso. Esse é um lugar maravilhoso para estar. Meus dias em harmonia com o livro de Deus. O diabo quer escrever de outro jeito, mas eu quero estar de acordo com o livro que Deus quer que eu esteja. Minhas mazelas emocionais querem escrever de outro jeito, mas Deus é soberano. Nesta noite eu queria dizer a você, o poder da ressurreição harmoniza você com o livro de Deus. O poder da ressurreição de Cristo coloca você em alinhamento com o propósito de Deus. O poder da ressurreição de Cristo chama você para viver uma vida que vale a pena. A única que vale a pena, porque tem gosto de eternidade e ecoa na eternidade. Faça aquilo que ecoe por toda a eternidade. Faça dos próximos dias da sua vida, até o último dia, os melhores. Porque Cristo ressuscitou e colocou você nesse lugar espaçoso do seu propósito, do seu livro. Deus escreveu. Que coisa linda. Que preciosas para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. É grande a soma deles. Eu fiquei sabendo um pouquinho e já achei demais. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Poxa, isso tem a ver comigo. Então, o dia que você orar, olhar o mar e olhar toda a areia, diz, Senhor, os teus pensamentos são assim. Eu vou contar e nunca vou chegar às maravilhas que o Senhor tem para o teu povo, para os teus filhos. Que fascinante aventura, o que o Senhor me chama. Por isso eu vou precisar de uma eternidade para contar e compreender o propósito desse Deus que, por causa da ressurreição de Cristo, me incluiu nisso, um lugar espaçoso. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Vou repetir, sem jamais chegar ao fim. Sem jamais chegar ao fim. Sem jamais chegar ao fim. No século II teve um homem chamado Atanásio. Foi um dos homens que Deus usou para afirmar a realidade de Cristo na doutrina cristã. Sem ele, nós estaríamos perdidos. Um africano, de 1,50 m, chamado de o anão gigante. Sabe o que ele escreveu? Jesus ressuscitou. E porque ele ressuscitou, começou um festival que jamais terá fim para os eleitos de Deus em Cristo. Um festival sem fim. Um festival sem fim. Olha que tremendo. Um festival sem fim. Porque Jesus ressuscitou. Esse é o espaço infinito. Viver a vida cristã, esta vida de um festival sem fim. Gente, você não pode perder isso por nada. Vai dizer aos meus irmãos, eu volto para a casa do Pai, meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. É essa que é a fé. Sem fim. Contaria. Sem jamais chegar ao fim. Lugar espaçoso. Pensamento espaçoso, possibilidades espaçosas, inteligência infinita. Quer lugar espaçoso mais do que esse? Esse é o lugar que Deus chama você em Cristo, porque ele ressuscitou. Tomara, Deus, ó, vamos terminar. Porque eu disse que a última é a seguinte, ele tem um propósito, sim, mas ele me transforma. Ele muda a minha vida. Ele me altera, Ele muda todo o meu ser. E ele diz que ele resolve e me elimina todos os meus inimigos também, todas as encrencas da minha vida. E por isso eu vou dar ênfase na transformação, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Muda a minha vida, muda meus pensamentos, muda meu caminho, Senhor. Guia-me por um caminho espaçoso, um caminho eterno, um caminho infinito, o caminho que só tu conheces. O Senhor é a minha pátria, o Senhor é o meu endereço, o Senhor é a minha morada, o Senhor é o meu destino, o Senhor é meu Pai. Eu quero compreender isso aqui. Muda-me. Por isso a transformação é mudar o pensamento, é mudar de caminho, é mudar o coração, é mudar de vida, é colocar em harmonia com toda essa dimensão que Deus mesmo, que me conhece, e o Deus que me muda. Eu preciso pensar diferente. Eu preciso andar por um caminho diferente. Eu preciso ser guiado de forma diferente. Eu preciso deste Deus que me conhece, está perto de mim, tem um propósito que também pode me mudar. Quem diz amém? Feche os seus olhos. Peça que isto seja uma verdade na sua vida, porque Jesus ressuscitou. Pai, é a tua palavra. A tua palavra nos diz que o Senhor nos coloca neste espaço infinito e nos faz andar em vitória. Toca cada pessoa aqui presente hoje. Pai, inquieta o coração de cada pessoa que me ouve hoje em nome de Jesus Cristo. Para que nós possamos lançar toda a nossa vida de forma incondicional em tuas mãos. Pai, nós queremos orar pelos nossos parentes que não têm tido essa experiência. Aqueles que estão longe da igreja de Cristo. Senhor, alcança-os onde eles estiverem e inquieta seu coração em nome de Jesus Cristo. Inquieta, Senhor, nossos amigos e amigas. Ó, Senhor, toca as vidas. Aqueles que trabalham conosco, que estudam conosco. Senhor, há homens e mulheres que o Senhor quer chamá-los para a família, para os arrolados da igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. E por estarem arrolados nos céus, também estarão na igreja para serem bênçãos, para te adorar e para te louvar e para levar outros a Cristo. Pai, eu quero te louvar, aqueles que ministraram nesta noite, as crianças, os jovens, todos que de alguma forma ministraram este lugar. Quantas horas de trabalho para adorar, para proclamar Cristo. Nós ministramos o teu coração nesta noite. Homens e mulheres que estão aqui porque querem Cristo. No teu livro estão escritos todos os dias dessas pessoas, Senhor. Meus irmãos e irmãs, arrolados nos céus. Vem Espírito Santo, derrama, ó, vem Espírito Santo e derrama teu poder sobre a igreja nesses dias. Derrama um espírito de arrependimento sobre a igreja. Derrama, Senhor, um espírito de santidade sobre a igreja. Ó, Senhor, que o teu espírito venha operar transformações. Sopra, ó, Espírito Santo, sobre teu povo, em nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus, Pai. Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Quem crê, recebe, diz. Diga, eu recebo. Em nome de Jesus. Amém.